Vamos continuar esse momento de culto ao Senhor, também ganhando instrução na Sua palavra. Eu vou pedir que vocês curvem suas cabeças aí, onde vocês estão mesmo, e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos instrua. Senhor, nós estamos reunidos aqui para celebrar o Teu nome, que é Santo, Santo, Santo. Nós queremos, diante do mundo espiritual que nos cerca, declarar que Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor reina nas nossas vidas, o Senhor reina neste lugar separado, objetivamente para exaltar o Teu nome e reverenciar ao Deus da glória. Senhor, estamos aqui também na expectativa de receber de Ti instrução, que o Senhor esteja falando no coração de cada um de nós, no momento que cada um está vivendo, Senhor, de forma que haja entendimento, compreensão, e juntamente com essa instrução eu te peço a unção do Teu Espírito, a graça que vem do Senhor, o poder necessário para que possamos andar em vitória e triunfo em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês comecem comigo, hoje nós vamos fazer uma caminhada aqui na Bíblia, mas o ponto central é o livro de Hebreus. É onde nós estamos, e eu já tenho falado para a igreja da necessidade que temos de parar no livro de Hebreus. Tem muita revelação para nós, não só revelação no sentido de um entendimento espiritual que é aumentado, mas porque ele tem uma identidade muito grande com o momento que nós vivemos como igreja sobre a terra. É muito rico este livro e esta revelação também que ele vai trazendo para nós, de uma forma mais clara, vai também te fortalecer e vai te dar o que você precisa para correr esta última parte, né, dessa corrida maravilhosa, que é a vocação que temos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e eu quero aqui chamar sua atenção para que você tenha uma consciência maior de quem você é. Você que já entregou sua vida a Jesus, você que o reconhece como Senhor e Salvador, e não somente seu Senhor e Salvador, mas o Rei, o Todo-Poderoso, o Sumo Sacerdote, aquele que não é somente Messias de Israel, mas é o Deus da Glória. Capítulo 1, versículo 18, nos diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós temos que entender que somos uma criação nova. Assim como teve aquele primeiro Adão ali no Éden, o Senhor o formou à sua semelhança, nós agora temos uma natureza diferente. Todos os que nasceram de novo são hoje novas criaturas. Esse padrão que nós tínhamos em Adão, e temos até hoje, né? Somos descendentes do Adão, esse primeiro Adão, ela é superposta por uma outra identidade, que é aquela que nós temos no último Adão, Jesus. E a palavra nos ensina que nós hoje somos uma nova criação de Deus. O Senhor Jesus, ele foi introduzido no mundo, Deus introduzido no mundo na pessoa do Filho, se tornou homem como nós, carne como nós, sofreu como nós, entendeu tudo que nós vivemos e todos os aspectos. Aprendemos isso aqui no livro de Hebreus. Sofreu como nós sofremos e num grau um pouco mais elevado pelo fato dele ser realmente aquele que estaria trazendo essa redenção, não somente para o homem, mas para toda a criação. E hoje nós, então, somos assim como ele, novas criaturas. Jesus, quando saiu do túmulo, ele tinha um corpo diferente. Ele era uma criação diferente. Imagina, você conhece vários animais, né, aqui na Terra, e outros que você só vê em figuras, mas são conhecidos. Imagina uma criação nova, como se Deus estivesse trazendo aqui à luz um outro animal, que não existia. Pense desta forma para você entender. Não existia este segundo Adão, ressurreto da forma como ele ressurgiu lá dentre os mortos, num novo corpo. Por isso, ele é chamado primícia dos que dormem. Hoje nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, estamos nesse processo, né, onde essa realidade acontece no nosso espírito, somos transformados, essa realidade vai entrando para dentro da nossa alma, organizando-a debaixo da autoridade do Espírito nosso, que está agora também possuído, né, pelo Espírito Santo de Deus, porque somos morada do Senhor, casa de Deus somos nós, você já aprendeu isso em Hebreus também. E assim, hoje, nós estamos caminhando para aquele momento quando também vamos adquirir este corpo igual ao de Jesus. Então, fecha-se a conta e essa nova criação já está toda aí exposta. É isso que Paulo nos ensina lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que a criação geme, esperando o momento da sua redenção. E também nós esperamos esse momento da revelação dos filhos de Deus. Que momento é esse? É o momento em que nós estaremos em plenitude, como novas criaturas que somos do Senhor, e, segundo Tiago, primícias destas criaturas. E é importante você saber disso. Muito importante. Hebreus agora, vamos caminhar lá. Está nos falando a respeito de Jesus logo nos primeiros momentos, né? Aí, as primeiras, já li, reli e vou ler de novo. Havendo Deus outrora, capítulo 1, verso 1, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando Jesus estava na cruz e disse, está consumado, realmente a obra ali da redenção estava feita. Mas as coisas não pararam por aí, não. Essa redenção passou, então, a acontecer. As coisas, para estarem da maneira como deveriam estar, elas precisavam estar todas debaixo do controle deste que se assentou à direita de Deus nas alturas. Tudo precisa estar organizado agora debaixo desta autoridade. E então virá o fim quando ele entregar o reino, ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O capítulo 2 de Hebreus agora, você vai ver esse mesmo tema. A partir do Salmo 8, que foi tomado aqui pelo escritor de Hebreus, né? Irmãos, eu sempre falo escritor de Hebreus. Tem alguns irmãos que falam que definitivamente a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Nós explicamos isso aqui quando começamos o estudo dessa carta. Então, você fique com aquilo que for melhor aí. Eu sempre falo escritor de Hebreus, porque, para mim, não ficou muito claro que é Paulo, pelos estudos aí que fizeram os irmãos, os pesquisadores, né? Então, vamos seguindo aqui. No capítulo 2, versículo 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, estará no Salmo 8, quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, já começou a falar a respeito de Jesus, até o nome aqui, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, esta pessoa, este homem do capítulo 8, é este homem que nós estamos falando aqui, é o segundo Adão, Jesus. E junto com ele, todos aqueles que o Senhor chamou. Verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles, que é Jesus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, este homem do capítulo 8, que diante do qual todas as coisas, né, estariam sendo submetidas, debaixo dos seus pés, na verdade, o salmista estava falando a respeito do descendente da mulher que foi prometido lá no Gênesis. Ele está falando a respeito daquele através do qual viria essa nova criação de Deus, do qual esta pessoa, Jesus, é o primeiro. Todas as coisas precisam ser trazidas debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Consequentemente, todas as coisas precisam ser trazidas debaixo da sua autoridade, da minha autoridade, porque nós somos os sacerdotes do Deus Altíssimo, cujo sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Quando Paulo fala para os irmãos em Corinto, tudo é vosso. Vocês não precisam preocupar com nada, é melhor parar de ficar discutindo aí, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é... não precisa disso, tudo é de vocês. Nós somos juntamente com esse primeiro, que é Jesus, dentro dessa nova criação de Deus, nós teremos toda a herança de Jesus. Capítulo 8, riquíssimo, de Romanos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E diante desta realidade, você tem que perceber o seguinte: da mesma maneira que o tempo que nós temos agora, até a manifestação dos filhos de Deus, quando essa nova criação de Deus, que é a igreja, tá, estiver na sua plenitude diante do Senhor, a revelação dos filhos de Deus, nós plenos, nesta nova natureza, espírito, alma e corpo já, assim como o Senhor Jesus, a primícia. Nesse momento, irmãos, estas coisas todas estarão, então, sendo submetidas finalmente debaixo dos nossos pés. Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, lá no finalzinho, ele fala o seguinte: em breve o Senhor esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, eu quero que você perceba o seguinte: nós, por falta de conhecimento da nossa identidade como nova criação de Deus, temos vivido sem entender a nossa responsabilidade, o que, que é, qual que é a nossa posição, o que, que nós estamos. Como que é isso agora? Vós sois raça eleita, raça eleita, raça eleita. Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor, quando nós proclamamos que Jesus é o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, quando nós anunciamos a salvação de Deus, nós estamos mostrando o caráter desse Deus, estamos mostrando as características que essas maravilhosas, o caráter, né, maravilhoso do Senhor Jesus, vindo para nos buscar, pagando com a sua vida a sua redenção. Quando nós estamos fazendo isso, estamos assumindo a nossa posição dentro desse sacerdócio. Mas eu quero chamar a atenção também, porque a gente separa, normalmente nós estamos separando a nossa função como reis e a nossa função como sacerdotes. E a nossa ordem, ela não é a ordem de Levi. Na antiga aliança, aqui com Moisés, estava bem separado o rei e o sacerdote. Mas a nossa ordem é a ordem que antecede a ordem de Levi. É aquela ordem daquele homem ao qual Abraão entregou dízimos e reconheceu como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é Melquisedeque. Interessante que Melquisedeque é rei de Salém. A nossa ordem não é de Levi, a nossa ordem é de Melquisedeque, a ordem de Jesus. O livro de Hebreus nos explica, se Jesus fosse da ordem de Levi, ele não poderia ser sacerdote, ou melhor, a pessoa dele não poderia ser sacerdote, porque ele é da tribo de Judá, e pode ser sacerdote só o pessoal lá da tribo de Levi, em especial os descendentes de Arão. Mas a nossa ordem é outra. Nós temos um sumo sacerdote, e 18 vezes, me parece, umas 18 vezes, nós vamos ver no livro de Hebreus essas duas palavras, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sumo sacerdote. Esse Jesus, que é o primeiro, no qual nós estamos incluídos, ele pertence a uma ordem, a ordem de Melquisedeque. Todas as coisas estarão sendo sujeitas por esta mesma ordem, estão não sendo colocadas, sujeitas a este que é o Senhor Jesus, que está com esta ordem que somos nós os seus sacerdotes, operacionalizando o reino, isso é, destronando e tirando os adversários dessa posição de antagonismo ao reino do Senhor, trazendo todos submissos, vencidos debaixo dos seus pés, para que então a plenitude deste governo aconteça, e nós entendemos que já está chegando a hora. Por isso, irmãos, nós vivemos os dias mais complicados. O céu desceu. Eu já expliquei, o segundo céu está descendo em cima da nossa cabeça. Isso é um mau sinal para o pessoal que está no primeiro céu, que não tem o Senhor Jesus. Mas é um ótimo sinal para nós, porque se o segundo céu está descendo, é porque o terceiro que está em cima dele está espremendo ele para baixo. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Mas se você não sabe que você está inserido dentro de uma ordem que está em atividade e que Jesus, quando estava lá na cruz e disse está feito, ele concluiu ali o trabalho da redenção. Agora começa esse processo de submissão de tudo aquilo que resiste à autoridade do Senhor na pessoa do seu filho, para que, no final, Deus seja tudo em todos. As resistências, elas estão no segundo céu. Onde está o príncipe dos ares, Satanás? Com as suas hostes operando, dominando espaços com seus principados. Então, irmãos, eu no meu coração estou pedindo ao Senhor, me revela os meus adversários, Senhor. Me revela. Porque, irmãos, em primeiro lugar, por causa da própria luta em si. Em segundo lugar, porque na condição de alguém que é um rei sacerdote ou que está dentro de uma ordem sacerdotal, que está em atividade a partir do momento que Jesus chegou lá nos céus, né, ela está em atividade, trazendo essas forças que resistem o domínio e o reino de Deus, nós precisamos ter mais ciência de contra quem lutamos, quem são nossos adversários e como que é a nossa vida tem que ser vivida. Paulo fala para Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. O seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Mas nós temos vivido vidas duplas, separando o sacerdócio do reino. Não. Você é sacerdote e rei. Jesus é sacerdote e rei. Você é sacerdote e rei. E você tem que satisfazer aquele que te chamou. Capítulo 3, Hebreus, versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Durante essa carta, repito, a palavra é sempre essa, gente, perseverança, não se entregue. Aquela expectativa da volta de Jesus logo naqueles primeiros momentos da igreja primitiva se esvaiu. Então, no capítulo 10, o autor está falando, olha, vocês começaram bem, não abra mão, porque aquele que vem virá, ele vai vir. Mas ele não se agrada daqueles que abrem mão da promessa. O meu justo vive pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, se Jesus demorar mais 200 anos para voltar, você tem que ser achado do seu lugar, fiel, como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não é somente um sacerdote, mas um rei, fiel ao seu Senhor, na expectativa de toda esta manifestação que será o reino de Deus na sua plenitude. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Agora, eu fico imaginando o seguinte. Quando nós lemos Colossenses e Paulo falando lá, irmãos, tudo que vocês forem fazer, façam como que para o Senhor. Paulo estava trazendo para aqueles irmãos uma compreensão da nossa vivência como reis e sacerdotes que somos aqui na terra. Faça como para o Senhor, porque certamente você vai receber a recompensa disso. Mas eu sou caixa. Lá no banco que eu trabalho, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Veste a sua capa. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você é um rei em plena função. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, mas o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. O Senhor me deu a capacidade de fazer isso que eu estou fazendo. E eu vou fazer para ele. Na verdade, eu estou fazendo é para nós, para o nosso reino. Se você está vestido com a capa desse sacerdócio, você será uma pessoa idônea. Você será uma pessoa que no ambiente onde você está não será subvertida pelas coisas e pela forma como as coisas ali acontecem. No mundo espiritual haverá uma resistência à obra de Satanás ali. Pode ter certeza. E você não abra mão da sua autoridade. Eu sou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, à medida que nós vamos entrando dentro desse conhecimento, até a santidade fica uma coisa mais natural. A nossa separação para o Senhor começa a acontecer de uma forma natural. Não é mais aquela luta desenfreada, não, eu tenho que conseguir vencer essa dificuldade aqui, ou esse problema, ou essa inclinação. Você está olhando firmemente, olha aqui. Prestem atenção, considerai atentamente o apóstolo. Ele fala isso no capítulo 3, lá no capítulo 12 também, olhando firmemente para o autor. Gente, vamos correr essa corrida, porque tem outros que correram antes de nós, que estão na expectativa de que a gente conclua isso. Porque toda resistência espiritual ao governo pleno do Senhor precisa ser trazido debaixo da autoridade de Jesus. E quem faz esse trabalho são os sacerdotes da ordem de Melquisedeque. É você e eu. Somos nós, Igreja do Senhor Jesus. Então, eu volto a dizer, vamos começar a pedir ao Senhor para nos dar mais direção nesse sentido, entendimento nesse sentido. O que, que realmente provoca alterações é você viver segundo os princípios da sua ordem, onde você estiver. Em qualquer lugar e ambiente onde você estiver. Em primeiro lugar, é a ordem. Eu estou revestido aqui, eu fui chamado, eu tenho uma vocação. E tudo aquilo que eu faço alinhado com essa vocação, eu vou ter um resultado eterno na minha vida, porque eu estou provocando mudanças no mundo espiritual, onde a autoridade de Jesus está se expandindo. Tudo isso nós sabemos que são coisas espirituais e nós não tocamos nelas aqui no mundo natural. Mas quem opera as coisas do Senhor na terra é a igreja. Ele deu a chave da igreja, do reino para a igreja, na pessoa de Pedro, de uma forma bem específica. E junto com seus discípulos depois, ele falou a mesma coisa. Nós temos a chave do reino. Por quê? Porque nós somos reis segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Vamos estudar mais o livro de Hebreus, porque tem muita revelação lá. Bom, irmãos, eu estou trazendo isso porque me impressiona o fato de que nós chegamos num momento da nossa história como igreja desconhecendo a nossa posição, função. E temos esses dois, sacerdócio e reino, separados dentro de nós, como se nós estivéssemos ainda vivendo na antiga aliança. Não. Nós estamos na nova aliança. E nós hoje somos estes que têm a chave do reino de Deus e a autoridade do Senhor para cumprirmos a sua vontade, que é, depois de assentado à destra da majestade nas alturas, trazer toda a resistência espiritual a ele e ao governo dele debaixo dos seus pés, para que então a plenitude desse reino seja manifestada. E nós estamos entrando no momento crítico dessa luta espiritual. As águas estão baixando e as pontas estão aparecendo, né? Quando um lago, algum lugar assim que tem muita água, você não vê o fundo, né? Se a água vai abaixando, você vai vendo o relevo que está lá embaixo. As pontas já estão aparecendo. Nunca, sou velho, mas não posso falar isso, né? Porque isso aí pega séculos. Mas se você estuda história, nós estudamos a história, nunca nós vivemos um momento como este, da forma como estamos vivendo, globalmente. Nunca. Meus irmãos, eu estou falando que as pontas estão aparecendo porque Satanás tem se manifestado de uma maneira abusiva, arrogante, falando... É como a Bíblia fala. Ele é como um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa é a função do anticristo mesmo, do falso profeta. E do anticristo também. Porque a característica das pessoas desses dias, a palavra de Deus nos fala, que são pessoas que aparentemente eles estão são piedosos ou estão fazendo bem, mas no fundo eles negam tudo isso. Nós estamos vivendo esses momentos. Você vê pessoas falando coisas que você quase cai da cadeira. Fala, não é possível que chegou a este ponto. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira. Nós estamos vendo as coisas serem atraídas para os seus respectivos lugares. E aquilo que ficava mais ou menos tem que se definir. Não tem mais jeito de andar em cima do muro, porque esses reinos estão tomando uma forma cada vez mais clara diante dos nossos olhos. E se nós que vivemos pela fé não tivermos entendimento que enquanto ele não estiver totalmente manifestado, nós temos que lutar com o inimigo que não é visível aos nossos olhos naturais, nós estamos complicados também. Porque o justo vive pela fé, essa luta a gente faz é pela fé. A gente enfrenta os principados e potestades e os demônios, os dominadores deste mundo tenebroso, é aqui que a coisa pega. E quem pode fazer isso? Somente aqueles que fazem parte da ordem de Melquisedeque. Só esses que podem fazer essa guerra. Só esses que podem fazer essa luta. Capítulo 12 do Apocalipse, não canso também de repetir. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Estes estavam totalmente revestidos desta capa do seu sacerdócio, tendo entendimento da sua vocação, e lutaram essa luta a tal ponto que Satanás caiu do segundo céu. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O reino dos céus está descendo, esmagando o reino de Satanás, que está entre o terceiro e o primeiro, onde estamos nós, cabeça de ponte do reino de Deus na terra. Estamos fechando esse momento sobre o segundo céu. E Satanás vai cair, os seus demônios com ele, e a grande tribulação vai acontecer na terra, mas nós vamos estar já nesse momento glorioso da manifestação dos filhos de Deus, que é a ressurreição e, concomitantemente, também o arrebatamento da igreja. Irmãos, nós estamos chegando nessa curva do rio. E é muito significativo o fato de que eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho uma vocação. Eu sei que, eu querendo ou não, eu já tenho um adversário, porque eu já estou definido no reino de Deus. Se você é uma nova criatura, você querendo ou não, você já está com um problema com Satanás. Isso é um empecilho para ele. Porque ele está no outro reino. E você tem que rapidamente entender, principalmente agora, como eu estou falando, pelo momento que nós vivemos, igreja, essa situação, você não ficar correndo lá no meio do campo de batalha sem saber para que lado você vai, o que você faz, qual é a sua função. Qual o dom que Deus te deu? Caminha nele. Caminha nele. E faça tudo o que você tiver que fazer, tendo em mente que você é um vocacionado de Deus, você é um rei, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, você vai herdar todas as coisas que Jesus já tem direito nelas, da parte do Pai, e não somente debaixo dos pés de Jesus, mas toda a criação estará sujeita debaixo dos pés desta ordem, da qual Jesus é o cabeça, o sumo sacerdote. Você faz parte dela? Amém. Você nasceu de novo, você é uma nova criação. Então, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês para desafiar agora os irmãos a começar a entrar mesmo no... o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a África, lá igual Cezinha? Não. Onde é que você está? O que você faz? Qual é o dom que Deus te deu? Onde é que você está inserido? Veste a sua capa. Assume ela. Assume quem você é. Não é que será, não. Quem você já é para Deus. E enfrente Satanás diretamente. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Os demônios são pessoas. Só que não são físicas. Só você ler os evangelhos, você vai ver Jesus conversando, falando com eles respondem. Existe uma força satânica presente e não é para assustar a igreja que eu estou falando isso, é para que você se assuma como um filho do Deus vivo um herdeiro juntamente com Cristo, alguém que tem uma vocação e tem um chamado, e você tem que operacionalizar essas coisas que Deus já, através dos dons, vai te mostrando à medida que você vai andando, né? Porque nós somos salvos pela fé para andarmos em obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então o caminho já está aberto, já está feito, já está definido. Ser fiel na sua posição e no dom que Deus te deu. Faça-o como... Faz o que você faz mesmo. Não precisa, como eu falei, ir lá para a África igual Cezinha, não. Onde é que você está? Você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque lá no caixa, ou lá vendendo alguma coisa, ou lá dentro do escritório, onde você operacionaliza os dons que Deus te deu. E se você está fazendo alguma coisa fora do seu chamado, pode cascar fora, porque isso é tudo obra morta e não dito do Senhor lá, você vai ter prejuízo. Caminha naquilo que é o chamado dele, o dom que ele te deu, a capacidade, a facilidade, tanto espiritual quanto natural. E toca para frente, faça tudo em nome do Senhor Jesus e para ele, porque você vai receber a recompensa. E não somente você vai receber a recompensa, mas você também estará dentro disso que é o chamado de Deus para cada um de nós. Irmãos, eu creio que eu só arranhei aqui um pouquinho esse assunto, esse tema. E eu queria que isso servisse para que você pegasse a sua Bíblia, abrisse novamente aí no livro de Hebreus e não lê correndo, não. Pede o Senhor para te mostrar, porque esse irmão, quando escreveu essa carta, ele fez exatamente isso. Ele abriu os olhos da igreja ali naquela época para esta realidade. Não podemos abrir mão desse chamado, dessa vocação, dessa recompensa, dessa herança gloriosa. Nós estamos indo para algum lugar, nós estamos efetuando alguma coisa e não estamos aqui apenas esperando Jesus voltar. Esquece isso. Eu já disse aqui, a igreja não vai sair daqui correndo de Satanás e nem correndo do anticristo e nem correndo do falso profeta. Ela vai sair daqui gloriosa. Cumpriu o seu chamado. Então, meu irmão, pode entrar nessa onda que é por aí que nós devemos surfar. Amém? Quero orar e logo depois o irmão continua com a palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O fato do Senhor nos suportar já evidencia esta verdade, Senhor. Muito obrigado. Mas, Senhor, eu quero argumentar aqui também, diante de ti. Como que nós vamos lutar se nós não estamos vendo o nosso adversário? Como que nós vamos fazer esta... vamos operacionalizar, né, dentro desse chamado as obras do Senhor sem que nós tenhamos discernimento para isso? Eu estou te pedindo um derramar do Senhor sobre a vida de todo irmão que, entendendo essa mensagem aqui, está se posicionando diante do Senhor no lugar que ele é próprio, para que efetivamente, Senhor Deus, ele possa caminhar entendendo que ele faz parte de um mecanismo como a peça vital que ele é e que funciona, Senhor. Que não haja aquela sensação de que eu não sei para onde é que eu estou indo, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo, eu não sei se é isso que Deus quer. Meu Deus, exército não anda desse jeito, não. E o Senhor falou que o teu exército ele é muito disciplinado. O Senhor falou isso. Um não tropeça no outro, Senhor. Cada um deles corre na sua fileira, exatamente na sua posição. Que essa revelação também venha dos céus para nós. Eu estou esperando o avivamento, Senhor, juntamente com esse ministério aqui e vários outros. Nós estamos esperando que o Senhor derrame sobre nós essa unção dos últimos dias, Senhor. Senhor, nós não queremos só pinguinhos aqui, ainda que sejam pingos grossos. Eu estou querendo uma inundação, Senhor. É isso o meu pedido diante de ti. Todos que estão aqui, que concordam, digam amém. E assim está expressa a nossa vontade diante do Senhor. Contudo, seja feita a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém.